President Eyring, we thank you for your instructive and inspiring message.
Agradecemos por sua mensagem inspiradora. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a vocês por sua fé e sua devoção. Ontem, cada um de nós foi convidado a apoiar Thomas S. Monson como profeta do Senhor e presidente da Igreja do Senhor. Cantamos com frequência, graças damos a Deus por um profeta. Vocês sabem exatamente o que significa isso? Imagine o privilégio que recebemos de Deus de apoiar seu profeta, cujo conselho não terá a mácula, o adorno ou a motivação de qualquer aspiração pessoal, e será perfeitamente verdadeiro. De que maneira realmente apoiamos um profeta? Muito antes de se tornar presidente da igreja, o presidente Joseph F. Smith nos explicou. É um importante dever dos santos que apoiam as autoridades da igreja que o façam não apenas erguendo a mão, cumprindo apenas um ato externo, mas também em obras e em verdade. Lembro-me muito bem de minha obra mais especial em apoio a um profeta. Como médico, especialista em cirurgia cardíaca, tive a responsabilidade de realizar uma cirurgia de coração aberto no presidente Spencer W. Kimball, em 1972, quando ele era presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos. A operação necessária era muito complexa, e eu nunca havia feito tal procedimento no coração fragilizado de um homem de 77 anos de idade. Eu não recomendava a operação e informei isso ao presidente Kimball e à primeira presidência. Mas, cheio de fé, o presidente Kimball decidiu submeter-se a ela, apenas porque fora aconselhado pela primeira presidência a fazê-lo. Isso demonstra o quanto ele apoiava seus líderes. Aquela decisão me fez tremer. Graças ao Senhor, a operação foi um sucesso. Quando o coração do presidente Kimball recomeçou a bater, foi com grande energia. Naquele exato momento, recebi um claro testemunho do Espírito de que aquele homem um dia se tornaria presidente da igreja. Sabemos o resultado. Apenas 20 meses depois, o presidente Kimball tornou-se o presidente da igreja. E sua liderança foi firme e corajosa durante muitos anos. Depois disso, já apoiamos os presidentes Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley e agora Thomas S. Monson como presidentes da igreja, profetas em todas as acepções do termo. Queridos irmãos e irmãs, se há algo que a restauração fez, foi derrubar o mito antiquado de que Deus não fala mais a seus filhos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Um profeta esteve à testa da Igreja de Deus em todas as dispensações, desde Adão até o presente. Profetas testificam de Jesus Cristo, de sua divindade, de sua missão e de seu ministério terreno. Honramos ao profeta Joseph Smith como profeta desta última dispensação. E honramos cada homem que o sucedeu como presidente da igreja. Quando apoiamos os profetas e outros líderes, invocamos a lei do comum acordo, pois o Senhor disse, a ninguém será permitido sair a pregar meu evangelho ou estabelecer minha igreja, a não ser que tenha sido ordenado por alguém que tenha autoridade, e que a igreja saiba que tem autoridade e foi apropriadamente ordenado pelos dirigentes da igreja. como membros da Igreja do Senhor. Isso nos dá confiança e fé, enquanto nos esforçamos por cumprir o mandamento dado nas Escrituras de atender à voz do Senhor, que vem por meio da voz de seus servos, os profetas. Todos os líderes da Igreja do Senhor são chamados pela devida autoridade. Logo, nenhum profeta ou líder desta igreja chama a si mesmo. Ninguém jamais foi eleito profeta. O Senhor deixou isso bem claro ao dizer: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Vocês e eu não votamos nos líderes da igreja em nenhum nível, mas temos sim o privilégio de apoiá-los. A maneira do Senhor é diferente da maneira dos homens. A maneira dos homens tira as pessoas do cargo ou do emprego por serem idosos ou mais fracos. Mas a maneira dos homens não é e nunca será a maneira do Senhor. Nosso apoio aos profetas é um compromisso pessoal de que faremos o máximo para defender suas prioridades proféticas. É a indicação, com peso de juramento, de que reconhecemos que seu chamado de profeta é legítimo e de que nos comprometemos a apoiá-lo. 26 anos antes de ser presidente da igreja, o elder George Albert Smith disse: a obrigação que assumimos quando erguemos a mão nessas circunstâncias é extremamente sagrada. Isso não significa que seguiremos tranquilamente nosso caminho, confiantes de que o profeta do Senhor vai dirigir esta obra, mas significa que vamos defendê-lo e apoiá-lo, que vamos orar por ele, que vamos proteger seu bom nome e que vamos esforçar-nos para cumprir suas instruções conforme o Senhor o orientar. O Senhor vivo guia a sua igreja viva. Ele revela a sua vontade para a igreja por meio de seu profeta. Ontem, depois do convite de apoiar Thomas S. Monson como presidente da igreja, também tivemos o privilégio de apoiá-lo, de apoiar os conselheiros na primeira presidência e os membros do Quórum dos Doze Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Pense nisso. Apoiamos 15 homens como profetas de Deus. Eles possuem as chaves do sacerdócio que foram conferidas aos homens dessa dispensação. O chamado de 15 homens ao santo apostolado nos traz grande proteção como membros da igreja. Por quê? Porque as decisões desses líderes precisam ser unânimes. Consegue imaginar como o Espírito deve se mover sobre os 15 homens até que haja unanimidade? Esses 15 homens têm formação e passado profissionais variados, com diferentes opiniões sobre muitas coisas. Acreditem, esses 15 homens, profetas, videntes e reveladores, sabem qual é a vontade do Senhor quando atinge a unanimidade. Seu compromisso é ver que a vontade do Senhor seja realmente feita. A oração do Pai Nosso oferece um modelo para cada um desses 15 homens, ao dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O apóstolo mais antigo no ofício de apóstolo é o presidente. Esse sistema hierárquico, por idade, geralmente traz homens mais velhos para o ofício de presidente da igreja. Isso proporciona continuidade, maturidade, experiência, além de extensa preparação, segundo a orientação do Senhor. A igreja de hoje foi organizada pelo próprio Senhor. Ele organizou um sistema admirável de governo que oferece um número suficiente de chamados para manter a autoridade do sacerdócio na terra. Esse sistema mantém a liderança profética, mesmo na ocorrência de doenças e incapacidades que inevitavelmente acometem pessoas idosas. Há incontáveis medidas de equilíbrio e de proteção para que nenhum homem jamais desvie a igreja do bom caminho. Os líderes mais antigos são constantemente instruídos para que um dia estejam aptos a compor os mais altos conselhos. Eles aprendem a ouvir a voz do Senhor por meio dos sussurros do Espírito. Enquanto eu servia como primeiro conselheiro do presidente Ezra Taft Benson, que estava perto do fim da sua vida, o presidente Gordon B. Hinckley disse: os princípios e procedimentos que o Senhor organizou para o governo de sua igreja contêm providências para quaisquer circunstâncias. É importante que não reste nenhuma dúvida ou questão sobre o governo da igreja e o exercício dos dons proféticos, inclusive o direito à inspiração e à revelação quanto à administração dos assuntos e programas da igreja, caso o presidente adoeça ou não consiga desempenhar plenamente suas funções. A primeira presidência e o Conselho dos Doze Apóstolos, chamados e ordenados para portar as chaves do sacerdócio, têm a autoridade e a responsabilidade de governar a igreja, administrar suas ordenanças, expor suas doutrinas e estabelecer e manter suas práticas. O presidente Hinckley continuou: quando o presidente adoece ou não consegue desempenhar plenamente os deveres de seu ofício, seus dois conselheiros formam o quórum da primeira presidência. Eles levam adiante o trabalho diário da presidência. Mas quaisquer assuntos de maior importância, quanto a normas, procedimentos, programas ou doutrinas, são considerados fervorosa e deliberativamente pela primeira presidência e os doze em conjunto. No ano passado, quando o presidente Monson atingiu a marca de 5 anos de serviço como presidente da igreja, ele refletiu a respeito dos 50 anos de serviço apostólico ao declarar: a idade, por fim, cobra seu tributo de todos nós. No entanto, juntamos nossa voz à do rei Benjamim, que disse: sou como vós mesmos, sujeito a toda sorte de enfermidades do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido e consagrado por meu Pai, e fui guardado e preservado pelo incomparável poder do Senhor para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. Mosias 2:11. O presidente Monson continuou: a despeito de quaisquer problemas de saúde que venhamos a ter, apesar de qualquer debilidade física ou mental, servimos com o melhor de nossa capacidade. Asseguro-lhes que a igreja está em boas mãos. O sistema configurado para o Conselho da Primeira Presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos nos garante que ela estará sempre em boas mãos e que, aconteça o que acontecer, não há necessidade de nos preocuparmos ou temermos. Nosso Salvador Jesus Cristo, a quem seguimos, a quem adoramos e a quem servimos, está sempre ao leme. Presidente Monson, obrigado por essas verdades e obrigado por sua vida de serviço exemplar e dedicado. Permito-me falar pelos membros da igreja do mundo inteiro ao expressar-lhe nossa mais sincera gratidão. nós o honramos, nós o amamos, nós o apoiamos, não só com a mão levantada, mas de todo o coração e empenho consagrado, com humildade e fervor. Nosso profeta, sempre a Deus, em teu favor, rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.